Nós temos que seguir adiante, depois de termos visto já, desde o começo de Parashat Kitissá, nós vimos sobre o meio shekel, nós vimos sobre o óleo de unção, nós vimos sobre o ketoret, o incenso, e na semana passada nós falamos sobre, na semana retrasada nós falamos sobre o engenheiro-chefe contratado para a construção do Mishkan, os dois engenheiros, Bezalel e Aholiav. E, finalmente, semana passada, nós falamos sobre o Shabbat. A importância do Shabbat, apesar de termos pressa para construir o Mishkan no tabernáculo. Agora a Torá entra numa história, que é uma história muito longa, que é conhecido como Chet HaEgel, o pecado do bezerro de ouro. É uma história bem longa, e por conta disso, normalmente eu vou seguindo devagarzinho cada pedaço, mas eu acho que como essa história é muito longa, para a gente não se perder no meio dela, seria interessante primeiro ver de início ao fim, de uma forma corrida. Vocês vão ter 10 mil perguntas sobre isso. A gente, se Deus quiser, depois vai ver cada item, mas pelo menos ter uma noção do que aconteceu com começo, meio e fim. É verdade que tem outras histórias na Torá que também são longas. Por exemplo, a história de Yosef. É uma história longa, mas lá são várias histórias curtas que vão se juntando uma a outra, formando uma longa história. Aqui, embora tenha alguns detalhes no meio que são histórias que dá para se separar, quer dizer, dá para deixar elas, elas têm o seu começo, meio e fim, mas, de uma forma geral, todo o assunto aqui está totalmente ligado, interligado de início ao fim. Então seria interessante primeiro dar uma repassada geral e depois tentar entrar nos mínimos detalhes, que vai levar bastante tempo. Tá, se a gente não perde o fio da meada. Então, em primeiro lugar, a Torá diz que Deus deu para o Moshe, quando terminou de falar com ele no Monte Sinai, duas chapas, duas pedras, que são chamadas Luchot HaEdut, as tábuas que são testemunhas. E elas eram tábuas de pedra, escritas Be'etzba Elohim, com o dedo divino. Daqui já cabe uma breve observação. Existe uma discussão muito grande entre os nossos mestres. Qual foi exatamente a ordem das coisas? Nós já vimos muitas vezes que a Torá não segue uma ordem cronológica obrigatoriamente. Entre assuntos, às vezes não é a ordem, no mesmo assunto está na ordem cronológica, mas entre assuntos diversos, não obrigatoriamente está na ordem cronológica. E a pergunta é, o que foi o primeiro e o que foi o segundo? Primeiro Deus ordenou a construção do tabernáculo. E depois o povo fez o pecado do bezerro de ouro? Ou primeiro Deus ordenou... primeiro o povo fez o pecado do bezerro de ouro e depois é que Deus ordenou sobre a construção do Mishkan? Essa é uma primeira questão. Não temos uma resposta, porque tem opinião para cá e tem opinião para lá. Na prática não vai mudar nada, mas muda o ensinamento que você tem para aprender. Será que o Mishkan é uma forma de perdão pelo que eles pecaram no bezerro de ouro? Ou não tem nada a ver? Deus ordenou construir o Mishkan, e mesmo depois deles terem pecado, Deus não falou não é para fazer mais. Pelo contrário, é para manter e é para fazer. E, inclusive, esse versículo aqui que Deus deu para o Moshe, as tábuas da lei, quando isso aconteceu? Antes deles pecarem, começaram ou depois? Isso é questão de horas. Questão de antes ou depois. É questão de horas ou minutos. Mas a pergunta também, vale? Será que foi dado antes? Porque depois do bezerro de ouro, talvez Deus nem desse para o Moshe as tábuas. Ou não, Deus deu antes. Ou desculpa, o povo fez o pecado de fato. E mesmo assim, Deus deu as tábuas uma vez que de qualquer jeito ele ia dar. Ele não mudou os planos só porque. Tá bom, vocês merecem receber. Se receberam a Torá, é de vocês. Vou dar. Que vai ser a partir de então. Depois vamos ver o que vai acontecer. E aí o que aconteceu? Diz a Torá que o povo viu Vayarham ki voshesh Moshe laredet min ha'har. O povo viu que o Moshe estava atrasado para descer da montanha. Qual foi o atraso? Ou ele atrasou muito pelos cálculos, ou ele atrasou pouco pelos cálculos. Na realidade, o erro aqui foi do povo. O povo fez o cálculo errado. Então vamos fazer a linha do tempo. Saíram de Mitzrayim em Pessach. Recebemos a Torá, Shavuot. Em Shavuot nós recebemos a Torá oralmente, como nós já falamos diversas vezes. Hashem narrou, falou o decálogo, os 10 mandamentos de cima da montanha. Hashem falou e o povo inteiro ouviu. Depois de Shavuot, quer dizer, depois de receber a Torá, Moshe subiu no Monte Sinai para receber a Torá. Eles receberam uma amostra agora, 10 mitzvot. Tem mais 603. E tem um vasto conhecimento da Torá. Precisa das regras, todos os detalhes. E para isso Moshe precisava subir no Monte Sinai. E lá ficar por 40 dias e 40 noites. Assim terminou Parashat Mishpatim, que estava antes de toda a obra do Mishkan aqui, que nós vimos. Parashat Mishpatim terminava justamente com isso. Que o Moshe subiu no Monte Sinai, entrou dentro de uma nuvem que estava lá em cima do Monte Sinai, e o Moshe ficou 40 dias e 40 noites. Aí a Torá parou para falar sobre como que tem que construir os utensílios do Mishkan, e o Mishkan, e as roupas do Kohen, e do Kohen Gadol, e as oferendas de inauguração. Tudo isso veio aí no meio. E agora nós estamos seguindo a história. 40 dias, 40 noites, Moshe tinha que ficar no Monte Sinai para aprender toda a Torá, tudo que ele tem para ensinar ao povo como regras básicas, fundamentais da Torá. Só que o Moshe subia sempre no Monte Sinai, todas as vezes que precisava subir, mesmo antes do recebimento da Torá, ele subiu várias vezes. Ele subia de manhã. Ele subia de manhã. Então o dia não está completo. Afinal, o dia começa com anoitecer. Se ele sobe de manhã, já tem 12 horas a menos esse dia. E uma vez que tem 12 horas a menos, não conta. Deus falou que você tem que ficar 40 dias e 40 noites completos em cima do Monte Sinai. E por isso, Moshe não iria descer neste dia que eles calcularam. Eles calcularam 40 dias a partir daquele dia 7 de Sivan que Moshe subiu na montanha. Mas não é esse o cálculo. Esse dia não conta. Só dá para descer no dia seguinte. Esse foi, a princípio, o erro dos cálculos deles. Tem uma outra opinião, depois a gente fala sobre outra opinião, qual foi o erro do cálculo, que seriam algumas horas apenas de erro. De qualquer forma, o povo viu que Moshe não está descendo. E eles começaram a ficar desesperados. E o Midrash conta mais detalhes do que aconteceu. Por que tanto desespero? E o Midrash conta que o Satan quis confundir o povo. E por isso ele fez o dia ficar mais escuro. E ele mostrou um Moshe Rabbeinu, um caixão do Moshe, lá em cima do monte. E assim o pessoal ficou desesperado. Peraí. Pelo jeito o Moshe foi e não voltou mais. Não volta mais. Bem que a gente imaginou, como que ele vai ficar na montanha, sem comida, sem bebida, 40 dias, 40 noites, só estudando o Torá com Deus? Não aguentou, morreu. Vaikahel ha'am al Aharon, e o povo então se juntou em torno do Aharon. Vaiomeru elav, disseram para ele, kuma selanu Elohim, levante e faça para nós um Deus. Asherechu lefaneinu, que vai seguir na nossa frente. Kizeh Moshe ha'ish asher he'elanu meretz Mitzrayim, pois esse homem Moshe, que nos tirou do Egito, lo yadanu me'ayalon, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Alguma coisa aconteceu de ruim para ele e ele não volta mais. Então faça para nós um Deus que vai nos guiar a partir de agora. Isso eles estão falando com Aharon. O Midrash conta que antes já tinham pressionado tanto os 70 anciões e eles não quiseram falar com vocês. O que vocês estão falando? Fazer idolatria? Vocês querem que façam um Deus? Vocês acabaram de receber a Torá, que estão falando de deuses agora. E ficaram com muita raiva e mataram esses 70 sábios. Aí foram falar com Hur. O Hur, que era o sobrinho do Moshe, filho da Miriam. Sim.
Eles mataram 70 sábios?
Sim.
Você já tinha dito isso?
Não sei se eu tinha dito, eu nunca contei essa história. Estamos contando agora.
Nossa, que grave, né?
Sim, não é brincadeira. Por que que Het Ha'egel é o pecado do bezerro de ouro, uma coisa tão grave? Porque não foi uma coisa só. Eles pintaram e bordaram. Eles aprontaram um monte de coisa.
Uau! Que além da idolatria não pode matar o próximo.
Exatamente. E aí eles foram falar com Hur, sobrinho do Moshe. E o Hur também se levantou e falou, como vocês ficaram malucos? Que história é essa? Recebemos a Torá agora. Não pode fazer idolatria. Não tem por que fazer. Vocês esperem o Moshe vai voltar. E ficaram com raiva do Hur também. Mataram o Hur. Por isso, quando agora eles chegam para o Aharon já vai olhar para coisa diferente. O Aharon está com medo. O Aharon sabe que um passo fora ele vai ser o próximo a ser morto. Imagina só, eles já mataram 70 sábios. Mataram o sobrinho do Moshe. Agora, matar o Kohen Gadol, a situação do povo vai cada vez se agravar mais. Então Aharon pensou, deixa eu ter uma ideia um pouco mais criativa. Os caras não vão abrir mão. Fazer idolatria eles vão fazer certamente. Ou comigo vivo ou comigo morto, mas eles vão fazer. Então é melhor tentar, de alguma forma, pelo menos empurrar um pouco esse negócio. Quem sabe dá tempo do Moshe voltar. Vayomer aleem Aharon, então Aharon falou para eles, Pareku nizmei hazahav asher beoznei neshechem, peguem, tirem os adornos das orelhas das suas mulheres, benechem uvnotechem, dos seus filhos, das suas filhas, veaviu elai, tragam para mim. Então tragam, tem ouro, prata, tem joias. Tragam as joias das mulheres e das crianças para mim. A ideia do Aharon é... As mulheres vão querer dar? Lógico que não. O que você está querendo agora? Pegar minhas joias? As mulheres vão... ser firmes em não dar essas joias. Enquanto o pessoal fica brigando por joias, pega, não pega, pega, não pega, o Moshé já aparece de volta. Só que o pessoal estava tão doido para fazer logo alguma coisa. Eles pegaram as joias próprias deles mesmos. Vai haver o Aharon e trouxeram para o Aharon. Então foi muito mais rápido que o Aharon pensou, vai levar um tempão aí até que as mulheres vão liberar as joias. Vai demorar? Não, eles pegaram as próprias joias. Trouxeram para o Aharon. E o Aharon então vai Ikar Miyadam, e o Aharon pegou das mãos deles. Vai Yatzar Oto Bacheret. E ele esculpiu com Cheret. Cheret é um utensílio de escrita para quem escreve na pedra, tem que gastar. Então, é algo que dá para esculpir, mas não é feito para fazer uma escultura grande. Escultura grande você tem que usar uns instrumentos maiores para ser mais rápido. O Aharon pegou um negocinho pequenininho para ir esculpindo. Vai demorar até que ele faz, vai enrolando, vai fazendo, até lá o Moshé aparece. Vayaseru Egel Masecha. Ele fez um bezerro de metal. Vayomeru. E aí então disseram: Ele Elohecha Yisrael Sheeluha Meret Mitzrayim. Esse é o Deus de vocês que tirou vocês do Egito. É importante ressaltar que nessa bagunça toda aqui do bezerro de ouro, tem uma parte importante nessa história. Aquele famoso grupo do Erev Rav. Erev Rav foram egípcios que, quando nos viram os judeus saindo, falaram: vamos nos juntar a eles. Aqui o país está todo acabado. O Paró perdeu essa batalha. Vamos junto com eles. Eles estão tendo sucesso. Vamos junto. E eles foram juntos. Esses Erev Rav, tem várias opiniões qual era o número deles. Acho que a opinião que tinha menos gente era de 40 mil pessoas. Tem opiniões que eram muito mais do que isso. E essa turma tinha inclusive entre eles magos do faraó. E Deus falou para Moshé: que essa turma toda fazendo junto com vocês? Moshé falou: mas eles querem se aproximar, eles querem fazer parte do povo, eles querem receber a Torá. Deus, aceita eles. E Hashem acabou aceitando eles a contragosto. Quer dizer, Hashem deixou claro para Moshé que não vale a pena esses caras entrarem no povo, mas o Moshé achou que eles estavam sendo corretos e honestos. E assim aceitou-os. Eles trouxeram problemas para o nosso povo, principalmente nesta história. Então, quando eles dizem: este é o Deus de Israel que tirou vocês do Egito, é uma fala do Erev Rav. Eles estão dizendo que vocês, judeus, saíram do Egito porque esse treco aqui, esse bezerro aqui, tirou vocês do Egito. Bom, Aharon viu. O que Aharon viu? Vaiar Aharon viu. O Aharon viu que se o Satan estava querendo fazer o povo pecar, ele teve sucesso. Deu certo. O que foi que o Aharon viu? O Aharon viu que esse bezerro não era uma estátua. Era um bezerro que se mexia, que comia. Era um bezerro de ouro, robozinho. Ele se mexia, ele fazia tudo. Está escrito assim no Tehilim, Salmo 106. Fala lá sobre o bezerro que come plantas. Ele era um ser meio animado. Ou totalmente. Então Aaron se assustou com isso, quer dizer,
como?
Perdemos a batalha. Depois a gente vai ver como que é, como que funcionava isso. Tá, tem método, não é? Mas de qualquer forma, o Aaron ficou assustado que a coisa deu tão certo aqui pro lado negativo. Vaiven Mizbeach Lefanav. Aaron construiu um altar na frente. Não tem da Mishkan, não tem altar. Ele construiu um altar de pedras. Construiu um altar na frente do bezerro. Vaikra Aaron vaiomar. Aaron chamou todos dizendo: Chag Lashem Mahar. Amanhã vamos ter uma festa para Deus. E de novo, o Aaron percebeu que a guerra está perdida aqui. O que fazer? O pessoal já conseguiu que fizesse esse treco. Já esse bezerro se mexe. O que mais dá para fazer para enrolar um pouco mais? E a solução que ele encontrou foi, primeiro, construir um altar e declarar que amanhã vamos ter uma festa. Então, primeiro, por que o Aaron que construiu o altar? Construiu o altar para idolatria? O Aaron pensou, se eu falar para eles, construam um altar e amanhã a gente faz uma festa, vai todo mundo correr, toda a turma que estava metida nisso vai correr. Em 5 minutos tem um altar pronto. E aí como você segura depois o pessoal? Então Aaron falou, eu sou sacerdote, eu vou construir um altar. E assim Aaron foi construindo devagarzinho, vai pegando mais uma pedrinha e mais uma pedrinha. Bem enrolado, para nesse tempo, ganhar tempo, literalmente, e o Moshe poder descer. E não só isso, ele falou, amanhã nós vamos fazer a festa. Porque amanhã... Porque amanhã de manhã o Moshe já vai descer. A conta certa, que Aaron sabe a conta certa. Moshe desce amanhã de manhã. Então, eles estão desesperados hoje. Amanhã o Moshe desce e acabou. Todo mundo vai, erramos na conta. Que susto. Então por isso o Aaron anunciou para todo mundo dizendo que amanhã tem a grande festa. Vayashkimu baboker. Vayashkimu marorat. No dia seguinte eles acordaram cedinho. Os bagunceiros, que normalmente acordam tarde, para bagunça acordaram cedo. Vayalu olot, eles fizeram oferendas. Vayagishu shelamim, e trouxeram oferendas de shelamim sobre o altar. Vayeshev ha'am le'echol v'shato, e o povo se sentou para comer e beber. Vayakumu letzachek, e se levantaram para debochar e gozar. Dizem nossos mestres, o que quer dizer letzachek, que tipo de gozação é essa, que tipo de deboche é esse? Duas coisas. Um, os assassinatos que eles cometeram. E dois, as relações ilícitas que eles tiveram naquele momento. Quer dizer... que o pecado do bezerro de ouro engloba os 3 pecados capitais de uma forma ou outra. Então, isso tudo está acontecendo lá embaixo, no acampamento. A bagunça está correndo solta. Vai da Ber Hashem el Moshe. Agora Moshe está em cima da montanha. Não sabe de nada que está acontecendo. Ele está tranquilo, está lá estudando com Deus, as últimas coisinhas, últimos acertos. Para poder descer. Diz Hashem para Moshe. Lech red. Vá e desça. E desça do pedestal. Que você é chefe de um povo. Mas do jeito que o pessoal está lá embaixo. Você já não merece nem mais ser chefe deles. Vai e desce que shichet amecha. Pois se corrompeu o seu povo, Asher Reelita Meretz Mitzrayim, que você tirou do Egito. E aqui Deus está fazendo uma declaração para o Moshe. O que quer dizer o seu povo? De quem é o povo? O povo não é de Deus? Quer dizer, o seu povo, Moshe, é que pecou. O seu povo que você tirou de Mitzrayim. Quem tirou o povo de Mitzrayim? Deus. Então como que Deus está falando para Moshe, é o povo que você tirou? Porque Deus não está falando sobre o nosso povo. Deus está falando sobre a turma que o Moshe aceitou, do Erev Rav. Por isso que ele disse para Moshe, vai lá ver o que, que a tua turminha, que você forçou a barra para aceitar eles no povo, o que, que eles estão aprontando. Saru maher min hadere hasher tzivitim, eles desviaram muito rápido do caminho que eu ordenei. Asulahem masecha. Asulahem egel masecha, eles fizeram um bezerro de metal. Eles se curvaram para ele e eles ofereceram oferendas. Vayomeru, e disseram ele, Elohecha Yisrael, Sheluch HaMelech Mitzrayim, ainda por cima declararam que esse é o Deus de vocês, Israel, que tirou vocês do Egito. Vayomer Hashem el Moshe, disse Deus para Moshe, Ra'iti et ha'amazeh ve'inyam kesho'orev hu. Eu estou vendo esse povo, eles são um povo teimoso. Eles não querem ouvir críticas. Estão fazendo erros gravíssimos. Ve'atah hanichali. Agora, Moshe, me deixa. Ve'ichar apivahem va'achalem. Eu vou ficar irado com eles e vou acabar com eles. Ve'eseotcha legoi gadol. Eu farei de você um grande povo. Chega. Deu. Essa turma não vai para frente. Eu vou acabar com eles e eu faço um novo povo a partir de você. O que significa Hanichali, me largue?
Quem falou isso mesmo?
Deus falou para Moshe, me larga que eu vou acabar com eles. Moshe está segurando Deus? Quer dizer, me largue. Daqui Moshe entendeu que o Moshe tem como segurar essa situação. Se Deus está falando, me deixa, eu vou fazer, significa que se Moshe não deixar, o Moshe tem como mudar isso. E por isso que o Moshe imediatamente inicia uma prece. Vaihal Moshe, o Moshe rezou, et penei Hashem elokav para Deus, vaiomer, e disse, lama Hashem yechere apecha be'amecha. Deus, por que você vai ficar tão bravo com o seu povo? Hashem otzei também esse sangue, você tirou eles do Egito. Bechoach gadol, uviat hazaká, você tirou o povo com grande força, com mão estendida, com mão forte. É incrível. O que você está falando? Você vai acabar com eles? Por quê? Você que tirou eles de lá. Você é o forte verdadeiro. Você é o sábio verdadeiro. Por que você está preocupado com eles? Lama yomeru mitzrayim lemor. Por que, que os egípcios dirão? Bera'a hotziyam laharogotam beharim. Com maldade Deus tirou eles para matar eles nas montanhas. Para exterminar eles de cima da terra. Shuv mecharon apecha. Se acalme da sua ira. Vehinachem al hara leamecha. E mude de ideia de fazer mal para o povo. Não faça isso, Hashem. Vai. Zechor le Avraham le Yitzhak u le Israel avadecha. Lembre-se de Avraham, Yitzhak e Israel, Yaakov. Os seus servos. Hashem nishbat alahem bach. Você jurou para eles. Vatedaber alehem, você disse para eles, Arbez arachem, que eu vou aumentar sua descendência, que rochevei a chamar como as estrelas dos céus. E toda essa terra que eu falei para vocês, eu darei para sua descendência e eles herdarão para sempre. Então Moshe entende de Hashem, uma coisa vai me impedir de continuar, se você segurar. Me larga. Se você segurar, as coisas não vão acontecer. Por isso Moshe reza e fala para Deus. Por que você está assim? Você tirou eles do Egito. O que vão dizer os egípcios? Você tirou eles para matar eles no deserto? Fez toda uma pompa para tirar eles do Egito e depois mata eles no deserto? E lembre de Abraão, Isaac e Jacob. Que você jurou para eles que eles vão ter uma futura descendência. Até o Midrash diz que Moshe falou para Deus, você, Deus, está falando que vai acabar com todo o povo e fazer um povo a partir de mim. Eu sou um. Os patriarcas, 3. Se um banquinho de 3 pés não se segura, um banquinho de 1 pé vai se segurar? Se você está bravo com eles, vai destruir eles, por mais que eles tenham méritos de Abraão, Isaac e Jacó, e aí você vai fazer um novo povo a partir de mim? Que méritos vai ter depois para salvar os meus descendentes se eles aprontarem alguma? Vayinachem Hashem, e Deus então mudou de ideia. Al hara'asha de belasot lamod, do mal que ele disse que traria sobre o povo. Vayifen vayered Moshe min ha'har. E Moshe então se virou e desceu da montanha. Ushnei lochot ha'edut beyado. E as duas pedras testemunhas na sua mão. Luchot ketuvim mishene evrehem. Eram pedras escritas dos dois lados. Mizeu mizehem ketuvim. Era escrito daqui e dali. Quer dizer que a gravação atravessava completamente a pedra de um lado até o outro. Estava escrito dos dois lados. Mas era uma pedra de milagre. Se você grava uma letra atravessando a pedra até o outro lado, de um lado você lê e do outro lado está tudo espelhado. Mas não é isso que acontece aqui. Mizeu mizehem ketuvim, é escrito dos dois lados. A escrita atravessa, mas dos dois lados dá para ler exatamente bonitinho na ordem. Vehaluchot maase Elokim hema. E estas luchot eram uma obra divina. Quer dizer, quem fez essas pedras, quem esculpiu elas, Deus. Veio pronto do Monte Sinai para Moshe. Vehamirtav mirtav Elokim hu. E a escrita também é uma escrita divina, Haruta Laluchot, gravado nas pedras. Aí a Torá diz que Yehoshua ouviu a bagunça que estava acontecendo lá no acampamento. Yehoshua ficou acampado mais perto do Monte Sinai, esperando Moshe voltar. A bagunça estava tão grande lá no acampamento, e danças, e tal, vai estar escrito em seguida, que o Yehoshua ouviu a bagunça. E ele viu que era para... Estava tendo alegria e gritos de júbilo. Vaishma Yehoshua et kol ha'am bereo. Ele disse para o Moshe, Kol milchama b'machane. Tem um som de guerra. Parece que tem uma guerra lá. Não sei o que está acontecendo lá. Eu estou longe do acampamento. Parece que tem uma guerra no acampamento. Vayomer, e o Moshe então respondeu, En kol anot gevura, en kol anot halusha. Isso não é som nem de quem é vitorioso e nem de quem é perdedor. Kol anota no rishome. Eu estou ouvindo, é uma voz de desprezo, um som de xingamentos, de maldições, de coisas horríveis que estão acontecendo lá no acampamento. E foi quando Moshe aproximou-se do acampamento. Ele viu o bezerro e danças em volta do bezerro de ouro. Moshe ficou bravo. E ele jogou as tábuas da sua mão. E quebrou-as debaixo, aos pés da montanha. Em que dia nós estamos? Em qual dia nós estamos? Nós estamos no dia 17 de Tamuz. Moshe subiu no dia 7 de Sivan, Monte Sinai. 40 dias lá na montanha, desceu no dia 17 de Sivan. 17 de Tamuz. Desceu no dia 17 de Tamuz. E ele vê a bagunça toda. E ele joga as pedras no chão. E elas se quebram. E esse é um dos motivos do jejum do dia 17 de Tamuz. É o dia que o povo fez o bezerro de ouro e o dia que o Moshe quebrou as tábuas. As duas coisas aconteceram juntas. Bom, aí o Moshe, imediato, foi agir. Ele pegou o bezerro que fizeram, vaisrof ba'esh, queimou no fogo, vaitchan adasher dak, e triturou até ficar fininho. Vayizer al pene hamayim, e ele jogou em cima das águas esse pó do bezerro de ouro queimado. Vayashk et bene Israel, e deu para bene Israel beberem desta água. Esta água servia de teste. Quem participou e quem não participou? Não sabemos exatamente quem participou. Então cada um bebe dessa água, a água com o pó do bezerro. Quem participou, essa água prejudicava, ele morria. E quem não fez nada, a água também não vai fazer nada para ele. Vayomer Moshe la Aaron. Agora o Moshe vai tirar satisfação. Diz o Moshe para Aaron, o que esse povo te fez? Quer dizer, quanto sofrimento eles te causaram, que reveta alav hata'av yedolah, que você trouxe sobre eles esse grande pecado. O que aconteceu? Quer dizer, o Moshe já entendeu que se o Aaron participou disso é porque a pressão foi violenta contra ele. Por isso ele perguntou, o que eles fizeram para você que você trouxe esse pecado para eles? Vayomer Aharon, e o Aharon disse para o Moshe, Al yichar af Adoni, não fica bravo, meu senhor. Atayadata etam, você conhece o povo, que verahu, que eles seguem o mau caminho. Você sabe que eles estão sempre testando Deus, não é a primeira vez. Vayomer Uli, eles disseram para mim, Aselanu Elohim, faça para nós um Deus. Asherhu lefaneinu, que vão seguir na nossa frente. Kizeh Moshe Haish, porque esse homem Moshe, Asherhelanu Meretz Mitzrayim, que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Então, por favor, Aaron, faça para nós alguma coisa, algum Deus que vá nos guiar adiante. Vaomar lahem lemizahav, itparaku vaitenuli. E aí então falei para eles, quem tem ouro? E eles imediatamente já tiraram e me deram. Vashlichehu va'esh. Eu joguei esse ouro todo que me deram no fogo. Vayetze ha'egel hazei. Saiu este bezerro. O Midrash entende daqui que não foi feito de propósito, não foi feito um formato específico. Ele jogou o ouro no fogo e saiu do fogo esse formato, esse bezerro. E tem motivo para isso também. Nós vamos ver se Deus quiser depois. Vayar Moshe et ha'am. Moshe viu o povo que faruahu, que eles estavam revelados, quer dizer, o erro está evidente aqui, que eles fizeram. Que feraó Aharon, porque o Aharon deixou eles fazerem isso. Leshintzá bekamehem, isso vai ser um desprezo para eles. Imagina, todo mundo que souber o que eles fizeram, coisa gravíssima. Aí a Torá conta que o Moshe foi no portão do acampamento e anunciou Mila Shem Elai. Quem está com Deus, que se junte aqui. E se juntaram a ele a tribo de Levi. Então Moshe falou para eles, vocês então peguem as suas espadas, vocês da tribo de Levi, quer dizer, a tribo de Levi não participou ativamente de nada aqui, nada. Então vocês da tribo de Levi peguem as suas espadas E vocês vão ir de portão em portão aqui, porta em porta, e vocês vão matar as pessoas que participaram ativamente desse pecado do bezerro de ouro. E assim fizeram. E a Torá diz que morreram naquele dia aproximadamente 3 mil pessoas. Existem aqui, nessa história, três tipos de mortes diferentes. Teve aquelas pessoas, essas 3 mil pessoas, que foram mortas pela espada dos Leviim. Tem as pessoas que morreram de uma peste. E tem as pessoas que morreram de beber aquela água com as cinzas do bezerro de ouro. Qual a diferença? A diferença é que as pessoas que participaram de forma ativa, com testemunhas que viram eles participando, e testemunhas que advertiram eles que eles não podem fazer isso, essas pessoas foram mortas pela espada. Afinal de contas, existe a lei na Torá de pessoas que participam ativamente de uma idolatria, foram advertidos antes, eles têm pena de morte. Então, isso que os Leviim fizeram. Tem aqueles que foram vistos fazendo a idolatria, mas eles não tinham, eles não tiveram advertência, não foram advertidos antes, não pode fazer isso. Então, esses morreram de peste. E as pessoas que nem tinham testemunhas e nem foram advertidos tiveram que beber da água para Hashem testar essas pessoas e ver se eles participaram ou não. No dia seguinte, o Moshe então vem fazer um discurso para o povo. E Moshe diz para o povo: vocês fizeram um pecado muito grande. E agora eu subirei novamente no Monte Sinai para pedir perdão para Deus. Talvez Deus perdoará pelo que vocês fizeram. E assim, o Moshe retorna a Deus. E Moshe diz para Hashem: olha, o teu povo fez um pecado muito grande. Eles fizeram um deus de ouro, uma idolatria. E agora, se você vai perdoar por eles, muito bom. E se você não vai perdoar pelo povo, apaga o meu nome do livro que você escreveu. Assim disse Moshe para Deus. Aí Deus fala para Moshe: pera, quem pecou para mim que eu vou apagar o nome dele, do meu livro? Você vai agora e norteia o povo para seguir, mas a partir de agora é um anjo que vai seguir com vocês. Eu não vou ter uma presença tão forte mais entre vocês. Vocês vão seguir com algum anjo até chegar na terra de Israel. E no dia que eu cobrar de vocês alguma coisa, eu cobrarei também por esse pecado. Quer dizer que o pecado é muito grave. O Moshe rezou para Deus: por favor, Deus, releva aí, deixa. Então, Deus falou: eu não vou acabar com o povo agora, mas isso não significa que eu não vou cobrar pelo que eles fizeram. A única coisa é que, em vez de cobrar de uma vez, eles iam morrer agora todos, eu vou cobrar aos poucos. Toda vez que tiver alguma cobrança para o povo de Israel, eu vou colocar também uma parcela da cobrança pelo pecado do bezerro de ouro. E assim dizem nossos mestres no Midrash: não há uma tragédia que vem sobre o nosso povo que não tem uma parcelinha do pecado do bezerro de ouro. E aí Deus trouxe então uma peste sobre o povo, que matou aquelas pessoas que tinham testemunhas que viram eles fazendo aqui idolatria, mas não teve nenhuma advertência antes, como a Torá exige, para que haja execução no tribunal. Por isso teve uma peste. E aí depois Deus fala de novo para o Moshe que o anjo vai acompanhar vocês. E o povo não gostou de ouvir isso. Eles ficaram muito chateados com a situação que eles se encontravam. Depois tem mais alguns detalhes aqui no meio que são histórias que dá para ser, dá para elas ficarem meio isoladas. Tem várias coisas que acontecem, inclusive a conversa de Hashem com Moshe, onde Moshe pede para saber melhor sobre diversas coisas e pede para Hashem explicar melhor sobre como que funcionam as coisas, por que que Deus faz as coisas. E aí chega um dado momento que Hashem fala para Moshe: desce. Ele está na montanha, 40 dias. Deus fala para ele: desce e traga para mim duas pedras novas. Você quebrou elas? Não interessa agora se você tinha razão, não tinha razão, não é o ponto. Quem quebrou, traz as novas. Então você quebrou pedras, traga pedras novas. Quer dizer, esculpa duas pedras. E você traz para mim aqui e eu vou escrever com as mesmas palavras que estavam escritas na primeira vez, naquelas que você quebrou. Quando que isso acontece? Nós estamos 40 dias depois. Então, se ele desceu no dia 17 de Tamuz, ele subiu de novo no dia 18 de Tamuz. E ele desceu 40 dias depois, é dia 29 de Av. E Deus fala para ele: suba de novo no dia seguinte, que é Rosh Chodesh Elul. Você sobe de novo no Rosh Chodesh Elul, que a princípio é dia 30 de Av, primeiro dia de Rosh Chodesh Elul. Você sobe de novo aqui na montanha, mas trazendo novas pedras. E eu vou escrever de novo tudo que estava escrito nas primeiras pedras. E o Moshe, então, esculpe pedras novas, assim como eram as primeiras. Entre parênteses, daqui Moshe ficou rico, porque ele esculpiu, são pedras de safira. E Hashem falou: você esculpe, tudo que você tirar em volta é teu, brinde para você. E aí o Moshe sobe novamente na montanha, nós estamos então em Rosh Chodesh Elul. Ele sobe na montanha com as pedras novas. E aí tem todo um episódio aqui de alta misericórdia perante Hashem, onde o Moshe aproveita a chance e Hashem ensina para ele, nesse momento, os 13 atributos de misericórdia, que nós falamos várias vezes em preces, e especialmente em Yom Kippur se fala muitas vezes, Hashem Hashem. E aí o Moshe aproveita para pedir para Deus: olha, vamos fazer um acordo, Deus. Você volta a seguir junto com o povo? Tem que ter uma diferença dos outros povos para o nosso povo. Todos os povos são direcionados por anjos. Mas nós temos a vantagem de termos você direto. Então, vai, leva o nosso povo para Israel. E assim, então, Hashem aceita a proposta do Moshe. E aí se passam então mais 40 dias e 40 noites. E o Moshe recebe de Hashem as segundas tábuas. E ele desce com essas segundas tábuas, que é o fim da Parashá, Parashá Kitissá. Ele desce com as segundas tábuas, com muito brilho no rosto. E esse dia é o dia de Yom Kippur, quando Moshe desce e diz para o povo que Hashem hoje me afirmou que ele perdoa pelo que vocês fizeram. Esse é um resumão de todo o episódio aqui, toda a história, início, meio e fim. Logicamente que temos muitas dúvidas e muitos pontos a se avaliar aqui. Desde entender cada passo, por que o Aharon participou, como ele participou. Será que de fato aqui temos um pecado de idolatria ou não é exatamente idolatria? Qual é exatamente a falha que o povo cometeu? Afinal de contas, logo depois de receber a Torá já assim de cara, 40 dias depois já estão fazendo idolatria, da mais alta idolatria, é muito esquisito isso. Por isso nós temos, se Deus quiser, bastante trabalho pela frente, fora todos os detalhezinhos no meio que temos para avaliar. Só para finalizar, nós vimos logo no início sobre as tábuas da lei, sobre as duas pedras que Moshe recebeu de Hashem. Elas são chamadas de Luchot Even. Luchot Even. Em primeiro lugar, elas eram feitas, o peso delas era de 40 CA. 40 CA são 300 e tantos quilos a princípio. São pedras no capricho. Pedras são pesadas, né? Não precisa ser muito grande para ser pesada. E elas eram grandes. Elas tinham 6 tfachim por 6 tfachim, quer dizer, mais ou menos 48 centímetros. Então, meio metro por meio metro. E espessura, a metade disso. Mais ou menos 25 centímetros. E eram duas. Quer dizer, as duas juntas formavam um cubo. Dependendo de como você põe uma do lado da outra, ela forma um cubo perfeito. E elas são chamadas de Luchot Even, as tábuas de pedra. Por que elas são chamadas assim de pedra? Explicam nossos mestres no Midrash que a pessoa deve fazer as suas bochechas de pedra. Ou seja, assim como a pedra, mesmo que você pesa o tempo todo com a pedra, você usa a pedra, o que você fizer com a pedra, ela continua intacta. Ela não derrete, ela não fica mole. Assim também, a pessoa deve estudar constantemente Torá e nunca o rosto dele ficar cansado de estudar. Também, da mesma forma que a pedra, por mais que se pise nela, ela continua intacta. Assim também, a pessoa que estuda a Torá, mesmo que eventualmente, que não estamos dizendo que está certo ou não, mas mesmo que eventualmente as pessoas ofendam ele e deem bronca nele, que ele não está entendendo o que está sendo explicado sobre o que ele está estudando, ele deve se manter firme como uma pedra. Podem pisar à vontade, não interessa. No fim das contas, você vai conseguir estudar a Torá. Então, se mantenha firme e siga adiante. As primeiras pedras, tem duas. As primeiras pedras são chamadas de Luchot Ha'edut. Elas são chamadas de pedras testemunhas. E elas tinham uma vantagem muito maior do que as segundas tábuas. Por quê? Porque as primeiras tábuas se nós tivéssemos o mérito de recebê-las, por intermédio da Torá que nós aprenderíamos diretamente dessas primeiras pedras, que eram pedras de Deus e a escrita de Hashem, as segundas, as pedras eram do Moshe. A Torá ficaria gravada no nosso povo, firme, aquilo que você estuda você não esquece mais, e ainda por cima nós ficaríamos livres do Yetzer Hará, do mau instinto. Mas, infelizmente, não merecemos. E por isso que o mau instinto voltou. E por isso as segundas tábuas são chamadas de Luchot Even. Even, pedra, é um dos apelidos do mau instinto. Como está escrito no versículo em Ezequiel, falando quando o Mashiach chegar, que eu vou tirar o coração de pedra de vocês. E vou colocar um coração de carne. Esse coração de pedra quer dizer que Deus vai tirar o mau instinto que não vai mais existir depois que Mashiach chegar. Então por isso que as luchotas segundas são chamadas de Even, porque o mau instinto voltou a existir, voltou a ter presença dentro de nós, nós temos a luta constante. Elas são chamadas de testemunhas. Elas são duas, porque testemunhas precisam de duas sempre, não serve uma testemunha pela Torá, por isso precisa ter duas aqui. E elas também representam o céu e a terra, que se as pessoas seguirem o que está escrito na Torá, então o céu e a terra perdurarão. E também vem simbolizar os dois mundos, esse mundo e o mundo vindouro. É interessante notar, com isso nós finalizamos, que o Moshe Rabbeinu também teve dificuldade de estudar a Torá. Imagina só, 40 dias para estudar toda a Torá, como que você consegue isso? E Moshe estava esquecendo tudo. Deus ensinava e ele esquecia, ensinava e esquecia. Não dá, somos seres humanos. E aí Moshe disse, Hashem, eu estou aqui 40 dias estudando com você, mas eu não lembro. Esqueci, muita informação. E assim Hashem deu para Moshe agora a informação toda como um presente para ele não esquecer. Por isso que a Torá aqui diz, Vayiten el Moshe. Deus deu para Moshe, Deus deu como se fosse um presente. Um presente para ele não esquecer, Deus deu a memória junto para ele não esquecer aquilo que ele estudou. E nossos mestres explicam que como pode ser que o Moshe estudou toda a Torá em 40 dias? A Torá é um mar que não tem fim. Como pode ser que em 40 dias ele estudou tudo? Dizem nossos mestres, não é que ele estudou tudo. É impossível em 40 dias estudar a Torá inteira. E o que Moshe ia fazer o resto da vida também. O Moshe aprendeu nos 40 dias e 40 noites todas as regras fundamentais da Torá. Isso dava para aprender em 40 dias. Então todas as regras, todas as mitzvot, e todas as regras ele aprendeu nesses 40 dias. E é isso que está escrito aqui nesse primeiro versículo que nós lemos. Vayiten el Moshe kechaloto. Kechaloto quer dizer, no versículo significa quando terminou. Mas kechaloto também significa de klal, regra. Quer dizer que o Moshe recebeu de Hashem nos 40 dias no Monte Sinai todas as regras, todos os fundamentos da Torá, para que ele pudesse passar para o povo. E a partir disso dá para se desenvolver e estudar todo o resto da Torá. Essa é a história, de forma extremamente resumida. Se Deus quiser, nas futuras semanas aí, agora vai ter também Rosh Hashanah, Yom Kippur, mas se Deus quiser, assim que voltarmos ao assunto, nós vamos começar desde o começo com todos os detalhes possíveis, se Deus quiser.